Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a historiadora Mary Del Priore.
Pois é, mas há também o fato de que o catolicismo, ou digamos, a religião oficial não bastava, né? Não basta, né? É preciso ir por outras vertentes de comunicação, né? Eu acredito que é também o momento, né, em que a igreja vai se separar, né, do Estado, né, no final do século XIX.
Exatamente.
E o espiritismo vai chegar a ser considerado fora da lei?
Sem dúvida, Margarida, você lembrou muito bem. Quer dizer, esse catolicismo, que até os anos 50, 60, era um catolicismo popular, que integrava, né, que integrava inclusive as crenças africanas. Meu Deus, quantas procissões, quantas irmandades, quantas festas religiosas que trouxeram embutidas as crenças africanas. Nós estamos cansados de estudar isso. Mas o que é muito interessante é que a partir de 1860, o nosso catolicismo ele vai ficando cada vez mais ultramontano, cada vez mais ortodoxo, cada vez mais intolerante. É o momento do aparecimento de Pio IX, que foi aquele papa, né, que instituiu a virgindade da Virgem Maria, que instituiu a infalibilidade papal e que dizia que havia uma diferença entre homens, sim, e que por isso alguns podiam ser escravizados e outros não. Essa igreja absolutamente conservadora, arcaica, o oposto do que nós temos hoje com o Papa Francisco, né? Essa igreja ela vai se afastar cada vez mais da população brasileira. Ela vai se tornar uma igreja de elite conservadora, sobretudo monarquista, né? É ela que vai ficar ao lado de Dom Pedro II no momento em que o Império está totalmente em declínio, e igreja e Império começam a rimar e começam a se combinar no sentido de que eles vão traduzir aquilo que para o povo brasileiro é arcaísmo, né? É passado, é escravidão, é exploração. Então é interessante que essa decadência, essa fragilidade da igreja nesse momento vai permitir a eclosão dessas outras crenças e a formação, inclusive, da Federação Espírita Brasileira, que vai ter no seu grande antagonista a Academia de Medicina, né? Aliás, as academias de medicina, tanto a da Bahia quanto a do Rio de Janeiro, vão eleger dois grandes inimigos. Por um lado, o espiritismo e, por outro lado, os curandeiros africanos. Eu vou mostrando isso no livro, porque é um momento de institucionalização da academia e só os médicos graduados e diplomados que poderiam, no entender das academias, clinicar, né? E nós sabemos que o receitismo espírita, né, ele vai fazer um sucesso enorme num país que não tinha, e eu diria, não tem médicos suficientes para a população. Então os espíritas vão atender justamente as camadas mais pobres da população, assim como os curandeiros africanos. E por isso eles ganharão esse grande inimigo na Academia de Medicina, que vai utilizar a polícia para desbaratar terreiros, para invadir centros espíritas, perseguir as pessoas, bater, prender, né? Nós temos aí uma série de ocorrências policiais nesse sentido.
No século XIX, no final, né, no século XIX, como mostra Mary Del Priore, a psiquiatria também se consolidava, né, ou começava a se consolidar. E como é que a psiquiatria via a questão do sobrenatural,
olha,
do espiritismo?
Olha que coisa interessante que você está falando, porque os grandes... A revista, inclusive, a revista Espírita, ela tem o título Revista de Psicologia, né? Porque o próprio Charcot, que é o grande pai fundador dos estudos de neurologia e psiquiatria na França, ele vai usar uma figura que vai ter bastante aqui no Brasil no século XIX, que são as sonâmbulas, né? Ele vai usar o sonambulismo para fazer tratamentos. Então a gente percebe que há uma espécie de contiguidade entre aquilo que uma série de espíritas acreditavam, que é o uso justamente dos raios, das energias para fazer cura, com aquilo que estava sendo feito dentro das grandes academias, né? Eu lembro, e volto a dizê-lo, grandes cientistas europeus e prêmios Nobel de medicina, física e química eram espíritas, porque essa noção de que a tecnologia podia levar para um mundo melhor, para a cura de doenças, para um mundo mais igualitário, esteve presente nessa confluência de ideias. Agora, a psiquiatria também vai perseguir o espiritismo na figura das endemoniadas, né? Aquelas mulheres que ensandeciam, que enlouqueciam, e que muitas vezes eles atribuíam essa loucura justamente à prática do espiritismo. O espiritismo vai ser muito perseguido, associado ao alcoolismo, loucura e suicídio. Né? E as mulheres nesse período vão sofrer, olha só, Margarida, que interessante, o mesmo tipo de tratamento que era imposto às bruxas pela Inquisição medieval. Ou seja, elas eram perfuradas com alfinetes no seu transe de sonambulismo, né? E essas perfurações com alfinete serviam para o médico detectar, através das energias expelidas pela região alfinetada, doenças. Né? Mas você veja que coisa absolutamente arcaica, né?
É
essa
verdade.
Mentalidade que a mulher é uma bruxa, o corpo dela é alguma coisa que pode sair do controle, e a aplicação de tudo que espetasse, perfurasse, presente desde a Idade Média.
Pois é, no real e no sobrenatural, né? A mulher é culpada.
Sempre.
Olha, nós recebemos uma verdadeira aula, né? E gostaríamos de estendê-la por algumas horas, mas enfim, nosso tempo é curto. Eu perguntaria, para terminar, qual é a próxima história que Mary Del Priore pretende escrever? Se
olha,
é que já não está escrevendo.
Exatamente, porque o que é importante o nosso ouvinte entender é que eu sou uma apaixonada por história, eu sou uma missionária da história. A minha militância não é por nenhum partido político, não, é pela história do Brasil. E eu me foi oferecido pelo grande escritor Afonso Romano de Santana uma documentação absolutamente inédita sobre um triângulo amoroso verdadeiro que se estabeleceu no Vale do Paraíba. Ele era um conde russo, a princípio muito rico, mas depois muito picareta, que se casa com a neta, né, do barão de Piraí, uma das maiores fortunas do Vale do Paraíba, uma menina que se casa aos 17 anos, muito ingênua, e ele acaba se apaixonando pela mucama da sua esposa. Então é uma história que eu digo reflete a mestiçagem do Brasil, né, que nós somos todos mestiços. É uma história de adultério e traição, né, e do machismo também dos homens em relação às mulheres. É uma história passada entre três mundos, porque a história vai de São Petersburgo, na Rússia, Paris, ao Rio de Janeiro e ao Vale do Paraíba. Então é uma história interessantíssima. Eu estou mergulhada aqui nesses documentos e vou poder contar a história de Paris, São Petersburgo, Rio de Janeiro, mais ou menos nesses anos aí de 70 e 80, 1870, 1880.
Ah, já estou curiosa. Agora, será realmente ainda um livro basicamente de história ou um romance?
Margarida, os historiadores franceses se perguntam nesse momento em que a história está numa grande crise epistemológica se a história não será a ficção do século XXI. Eu digo sempre que a história do Brasil, ela tem tudo da ficção. Ela tem o drama, ela tem as mortes, as traições, os assassinatos. E eu estou escrevendo. Eu quero que mais e mais pessoas leiam história. E se eu tiver, né, que usar a ficção, se eu tiver que ficcionalizar os buracos que eu não consigo preencher com documentos para fazer com que as pessoas leiam história, eu estarei, a minha maneira, dando a minha contribuição para mudar a maneira se fazer história nesse país.
Uma contribuição valiosa.
Obrigada, querida.
Que tem em mim uma grande e aficionada leitora. Um grande abraço e muito obrigada, Mary Del Priore.
Querida, muito obrigada.
Acabamos de conversar com a historiadora Mary Del Priore a respeito do seu último livro, intitulado Do Outro Lado, a História do Sobrenatural e do Espiritismo. O programa Autores e Livros se despede. Até breve. E fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.